Está no ar. O Jornal do Senado. Congresso Nacional aprova lei de diretrizes orçamentárias. Salário mínimo será de R$ 779,79.
Oposição apresenta relatório alternativo da CPI mista da Petrobras e pede indiciamento de Graça Foster.
Senadores comemoram reaproximação de Estados Unidos e Cuba.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Congresso Nacional aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Na mesma sessão, os parlamentares garantiram o aumento salarial da Polícia Federal. A reportagem é de Érica Christian, com a colaboração de Paula Groba.
Graças a um acordo com a oposição, em poucos minutos, os deputados e senadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que define as metas e prioridades do governo, incluindo a arrecadação e as despesas do ano que vem. O projeto prevê um salário mínimo de R$ 779,79, o que corresponde a um aumento de 7,71%, crescimento econômico de 0,8%, inflação de 4,5%, juros de 12,17% ao ano e um superávit primário de 1,2%, ou de R$ 55 bilhões. O líder do Democrata, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, afirmou que a oposição garantiu ao governo, com a aprovação da LDO, uma reserva de 1/12 do orçamento deste ano para pagar contas no ano que vem, caso o orçamento de 2015 não seja aprovado agora.
A oposição não comete responsabilidades. A oposição vai dar à presidência da República o direito aos repasses em 12º. E se o orçamento for discutido com correção, igualmente. Nós não queremos ver o circo pegar fogo.
O relator do orçamento de 2015, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, voltou a defender a autoconvocação do Congresso Nacional a partir do dia 23 até janeiro para a aprovação do projeto que trata da arrecadação e dos gastos do governo federal no ano que vem.
Aprovada a LDO, nós vamos agora trabalhar na confecção do orçamento. Eu dependo da apresentação dos relatórios setoriais. É possível uma autoconvocação extraordinária. Vai depender do presidente Renan e do presidente Henrique.
Na mesma sessão, o plenário do Congresso Nacional aprovou o reajuste de quase 16%, dividido em 2 parcelas, dos salários da Polícia Federal, além da liberação de recursos extras para diversos ministérios e para o Poder Judiciário. Os deputados e senadores também mantiveram um veto que tratava da desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia.
Em relatório paralelo, a CPI mista da Petrobras, a oposição diz que o esquema de corrupção na estatal era maior do que o mensalão.
O relator já alterou o parecer final que deverá ser votado hoje à noite. Repórter Maurício De Sante.
No relatório paralelo da oposição, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, declarou que o esquema de fraudes em licitações e superfaturamento de contratos da Petrobras foi maior que o escândalo do mensalão. Com base em documentos obtidos pela CPI mista, ele disse que o PT, PMDB e PP fizeram indicações políticas para a ocupação de 5 diretorias que tinham autonomia para assinatura de contratos com 13 empresas que repassavam para os partidos propinas no valor de 3 a 5% do que recebiam da Petrobras. Carlos Sampaio pediu indiciamento por 15 crimes, como corrupção, de 59 pessoas, entre elas a atual presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ex-presidente Sérgio Gabrielli, além do tesoureiro do PT, João Vaccari. Carlos Sampaio sugere ao Ministério Público que investigue 36 citados pelos acusados, incluindo parlamentares. Segundo ele, o esquema pode ter desviado mais de R$ 12,5 bilhões da Petrobras. Carlos Sampaio solicita ainda a responsabilização do antigo Conselho Administrativo e da diretoria da Petrobras, em especial da ex-ministra Dilma Rousseff, pelo prejuízo de US$ 1,2 bilhão relacionado à compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, afirmou que o relatório da oposição impede que a CPI seja um fracasso.
O relatório apresentado hoje pelas oposições supre uma enorme lacuna deixada pelo relatório oficial e, portanto, resgata o papel do Congresso Nacional, mostrando a complexidade desta organização criminosa que se instalou ao longo desses últimos 12 anos de governo do PT no núcleo da nossa maior empresa.
O relator oficial, o deputado Marco Maia, do PT gaúcho, já alterou o parecer ao admitir o prejuízo com a compra de Pasadena e ao pedir novos indiciamentos. Ele afirmou que poderá acatar outras sugestões da oposição.
O novo Código de Processo Civil foi aprovado pelo plenário do Senado. Os senadores votaram hoje os 16 destaques apresentados ao projeto, que agora vai à sanção.
A proposta, elaborada por uma comissão de juristas e discutida por 5 anos no Congresso Nacional, dará mais celeridade aos processos judiciais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Código de Processo Civil em vigor é de 1973 e já sofreu diversas modificações. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o país precisava de um novo código.
Código de Processo Civil é matéria urgente e necessária para o país, que convive hoje com um código que é uma verdadeira colcha de retalhos, objeto que foi de inúmeras modificações ao longo dos seus 40 anos de vigência.
O texto aprovado pelos senadores vai tornar mais ágeis as decisões judiciais. É que o texto simplifica ritos e acaba com grande parte dos recursos que são apresentados aos processos. O texto, que possui mais de 1.000 artigos, também incentiva a mediação e a conciliação. Com isso, poderá diminuir o número de ações na justiça, como explicou o relator da matéria, senador Vitaldo Rego, do PMDB da Paraíba.
Dará aos indivíduos um processo cidadão que privilegie a simplicidade da linguagem e da ação processual, a celeridade do processo e a efetivação do resultado da ação, além do estímulo à inovação, modernização de procedimentos, garantindo o respeito ao devido processo legal.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo federal maior controle dos gastos públicos.
Ela também elogiou a reunião ocorrida hoje entre senadores e o próximo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ana Amélia destacou o compromisso dele de dar transparência aos números da economia, especialmente a arrecadação e despesas do governo.
Essa questão da transparência na relação com o Congresso Nacional terá, sem dúvida, uma relevância muito importante. Talvez a falta de transparência na situação das contas públicas tenha provocado a situação que chegamos de ter que mudar a lei de responsabilidade fiscal para evitar a criminalização da presidente da República.
A reaproximação de Estados Unidos e Cuba foi saudada por diversos senadores, como Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Retomar essas relações significa garantir um direito elementar dos povos, direito à sua soberania e, no caso de Cuba, garantir o seu projeto de desenvolvimento, o progresso social.
Segundo os senadores, o Papa Francisco teve um papel fundamental na reaproximação Cuba-Estados Unidos. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que foram 18 meses de negociações secretas, sendo que a última reunião sobre o assunto foi tratada no Vaticano.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, lançou hoje o livro Contas Abertas.
Em forma de prestação de contas à sociedade, o documento relata todas as ações do Senado Federal nos últimos 2 anos. A reportagem é de Luciene Landim.
Um dos destaques do relatório é a redução de gastos da Casa, que superou a meta original de R$ 300 milhões e atingiu R$ 530 milhões. E, de acordo com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, sem nenhum prejuízo ao funcionamento da Casa. A publicação também aborda destaques do Senado após as manifestações de junho de 2013, como os debates sobre a reforma política, o passe livre estudantil, a transparência e o controle social e os códigos penal, comercial e de processo civil. Contas Abertas é uma prestação de contas à sociedade, segundo Renan Calheiros, que reforçou ainda a importância social e política do documento.
O livro Contas Abertas é um registro histórico de grande importância para historiadores, jornalistas, acadêmicos e para o público de uma maneira geral. Além das medidas administrativas, legislativas e da transparência, me permiti também narrar alguns bastidores de casos pitorescos e desconhecidos desses últimos 2 anos à frente do Congresso Nacional.
J. Jornal do Senado. Apresentação: Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.